África. Enclave feminina. Música e arte.
Eu estive, sim, em Ruanda e estive também na Tanzânia. Me senti maravilhosamente bem, parecia de estar em casa. Em Ruanda, sobretudo no Ruanda, não obstante o genocídio de 94, as pessoas tinham, assim, uma delicadeza no modo de nos tratar que em nenhum lugar do mundo eu acho que fui encontrar em uma cidade ocidental, né? Elas tinham, assim, uma doçura que não emerge nos fatos que a gente vê aqui na Itália, onde tem só sofrimento, onde tem só dor. Então, assim, tem muita doçura, tem muita joia nos africanos. E isso não vem quase sempre transmitido, né? É difícil você encontrar um artigo de jornal que trate dessas características da África, não? É só dor, é só fome, é só doença. Então, não é assim. Eu acho que a gente tem que construir uma outra narrativa que conte essa África melhor também, né?
Esta é a voz da nossa artista de hoje, Claudileia Lemes Dias, brasileira, bisneta de angolanos, residente em Itália. É escritora e dona de casa. Tem a peito a família com todas as suas problemáticas e é uma grande analista social. Vamos conhecê-la mais daqui a pouco através da crónica do Filintilício e da entrevista que ela amavelmente nos concedeu. Tudo já aqui na Rádio Vaticano com Dulce Araújo, que vos saúda. O ativismo e a solidariedade como condição da escrita é o título que o nosso poeta, ensaísta e editor Filintilício dá à sua crónica sobre a Claudileia Lemes Dias. Vamos ouvir.
Claudileia Lemes Dias, de 41 anos, é uma ativista política e social, feminista, escritora, jurista especializada em direitos humanos. Neste tempo, promove o seu mais recente livro, intitulado Fascismo Tropical, publicado no ano passado. A obra resulta de anos de pesquisa e de redação atualizada à luz do drama da Covid-19. Começou por escrever sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil e porque muitos brasileiros que antes votavam na esquerda passaram para comungar as ideias de extrema-direita. A pandemia deu-lhe recentramento ao livro, mercê da gestão desastrosa da crise por parte do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e a extrema-direita que ocupou esse país nos últimos 4 anos. Os efeitos da negação da própria pandemia são o tema central deste ensaio. Nascida em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, no Brasil, Claudileia Lemes Dias cresceu observando a luta dos sem terra, investigando o genocídio cultural tácito dos índios, imediatamente interessando pelos direitos humanos e civis. Formou-se em Direito, no seu país, pela Universidade Católica. Emigrou-se para a Itália para escapar a uma realidade psicologicamente muito difícil, de administrar como mulher. O pai da sua filha mais velha, seu ex-companheiro, era um narcisista patológico, confessa. 1 ano depois da separação, a violência verbal e psicológica eram intensas. Evadiu-se da obsessão e da violência machista e patriarcal. Na Itália, graduou-se em Direito, especializado hoje em Proteção Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de La Sapienza, e a mediação familiar. Sendo hoje italiana de origem brasileira, ela assume profundamente a sua brasilidade. Diz: hoje sinto que a minha pátria é o Brasil, embora ame Roma e Itália e não me veja mais morando em outro lugar, ainda que a Itália seja o seu centro de ativismo. Cláudia Lemos Dias mantém desde 2015 o blog Sem Fins Lucrativos e aberto à divulgação de artigos científicos, médicos, jurídicos e de autoajuda, A Arte de Salvar-se, que contém artigos que exploram o tema do narcisismo perverso e da psicopatia nas relações familiares e de casal. O blog aborda questões da perspectiva feminista e foca no feminicídio como um crime político, num autêntico atentado contra a cidadania e que demanda uma intensa solidariedade social e política, principalmente das próprias mulheres. Acredito que a solidariedade entre as mulheres, a verdadeira e sem julgamentos, implica o primeiro passo para esta mudança cultural que nos levará mais cedo ou mais tarde a trilhar um caminho escuro sem temer que os nossos corpos sejam violentados, afirma. Em termos práticos, defende que as mulheres devem pleitear por políticas sérias na proteção de mulheres violentadas, com cronogramas rápidos que se concentrem na independência económica das mulheres, em creches com horário estendido para os filhos, em acomodações autogeridas pelas próprias mulheres e sem intermediação de ninguém, para diminuir a possibilidade que sejam forçadas a ficar com homens violentos por razões de dependência económica. Publicou alguns livros em italiano, nomeadamente o Histórias de Loucura Extracomunitária, da editora Manguezais, de 2009, o Sem Requém para Minha Mãe, pela editora Faz, em 2012, e Biografia Não Autorizada do Marido Narcisista, pela editora You Can Print, em 2019. Para além destas obras, Claudileia Lemos Dias vem publicando numerosos artigos jurídicos em português e italiano e ocasionalmente dedica-se à ficção e ao teatro. Ela conheceu uma parte da cidade de Roma em ativismo comunitário e de rua, distribuindo folhetos em supermercados e nas outras áreas suburbanas à procura de respostas genuínas de uma sociedade desigual e machista. Apesar de todo o ativismo de rua e público e de ser escritora, considera que o seu trabalho é basicamente ser uma dona de casa, afirma. Você não vê resultados imediatos. Há uma repetição contínua e, portanto, é preciso um certo equilíbrio para encontrar tempo para escrever. Escrevo principalmente à noite. Durante o dia é bastante complicado com crianças e a escola. Então, digamos que tenho esse trabalho duplo. Para ela, o trabalho doméstico é um dos mais pesados entre os vários socialmente considerados, especialmente quando introduz a maternidade, mas precisa ser mais valorizada, o que vale dizer promover a condição feminina no ambiente doméstico e domiciliar. Atualmente, Claudileia Lemos Dias é doutoranda em Sistema de Direito Romano e Integração do Direito na Universidade de Tor Vergata, em Roma.
Filintilizio, que nos falava de Lisboa, onde tem a casa editora Rosa de Porcelana, por ele fundada juntamente com a professora Márcia Souto. Claudileia Lemos Dias, muito bem-vinda de novo à Rádio Vaticano, desta vez no programa África em clave feminina, música e arte, e digo isto porque a Claudileia já é conhecida dos ouvintes da emissora do Papa, a Rádio Vaticano, mas é a primeira vez que temos neste programa sobre artistas da África e afrodescendentes pelo mundo fora. Portanto, bem-vinda e obrigada por aceitar esta conversa connosco.
Muito obrigada, Dulce, um abraço a todos os ouvintes.
Portanto, Claudileia, como já ouvimos na crónica do nosso filho Intelísio, Claudileia é contista, romancista, ensaísta, bloguista e se define apenas uma dona de casa e escritora, como já tem revelado em algumas entrevistas. Isto pode parecer estranho nos tempos de hoje, uma mulher do seu calibre, com a formação que tem, formação superior, se dedicar a maior parte do seu tempo a ser dona de casa. Como é que explica isso?
Eu acho que foi uma escolha meio obrigada para mim, porque quando eu cheguei na Itália, eu tinha eu era formada em leis no Brasil e comecei a construir o meu percurso sempre pensando em voltar para o Brasil. Eu gostaria de seguir carreira acadêmica, não? Mas a vida nos leva a fazer outras escolhas, né, Dulce? Então, assim, a Deus escreve certo por linhas tortas. E acabei decidindo, no final, dedicar-me à minha família e à literatura, que sempre foi a minha grande paixão. Eu sempre tive muito amor pela literatura e sempre deixava meio que de lado. Então, eu atendi dois chamados, aquele da família e aquele da literatura. Sou muito orgulhosa de ser uma dona de casa que escreve, porque eu acho assim que é um dos trabalhos mais difíceis em absoluto de se conciliar, né? Porque o trabalho doméstico é um trabalho que você não vê o resultado e você é responsável pelos afetos de toda a família. E, ao mesmo tempo, conseguir cultivar esse amor pela literatura. Então, assim, não me arrependo da escolha que eu fiz e fico, assim, feliz de me sinto privilegiada de conseguir fazer as duas coisas.
Portanto, nos seus escritos aqui em Itália, começou por se ocupar de questões ligadas à imigração, mas depois não quis limitar-se só a este tema e parece nos escritos sucessivos muito preocupada com questões familiares, hoje a família na sociedade, uma matéria sobre a qual, aliás, fez alguma formação. Por que é que está tão preocupada com a família hoje na sociedade italiana, mas que penso que vai para além da sociedade italiana?
Pois é, a família hoje, segundo as estatísticas de uma pesquisa da Universidade La Sapienza, mata mais do que a máfia. Ou seja, se a gente segue os fatos de crônica, né, a gente vê filhos que matam pais, mães que matam crianças. Então, eu fiz até um levantamento disso através do meu blog, que nos últimos 5 anos, os crimes familiares envolveram a morte de 30 mil pessoas na Itália. E as estatísticas do Brasil, a gente não sabe, porque ainda não tem uma pesquisa séria sobre isso. Eu fiz um master em mediação familiar, e um dos motivos pelos quais se chegava ao divórcio era o fato que as pessoas não se sentiam preparadas para o matrimônio em uma sociedade extremamente individualista, na qual, né, é preferível você pegar um animal, um cachorro, do que ter filhos. Porque a criança, né, ter um filho, implica renúncias muito grandes. Então, as pessoas não estão mais disponíveis a renunciar a nada nesse tipo de sociedade. Então, eu achava um argumento assim, de pesquisa muito interessante, porque é fácil você dizer a família é a base da sociedade, mas ir lá e colocar o dedo na ferida e falar o que está acontecendo com essa família realmente, o que foi destruído dentro dessa família e o que a gente pode fazer, eu achava assim, um argumento de pesquisa muito interessante e que podia dar assim, a minha contribuição para a sociedade através da literatura.
A Claudileia parece quase uma psicóloga em tudo que tem lido de si. Vê muito ao de cima este elemento e o narcisismo é um tema recorrente nos seus escritos literários e também no blog A Arte de Salvar-se, que criou e que alimenta desde há vários anos. Este é o nó da questão nas relações entre o homem e mulher, entre o homem e a mulher, no seio da família hoje. Porquê tanta insistência no narcisismo?
Porque eu acho que a raiz do narcisismo é esse egocentrismo, essa concentração na individualidade que tem tudo a ver com o capitalismo. Ou seja, você vale, você é o que você tem dentro do teu bolso, da tua conta corrente, não? O narcisista existe só para ele. Então, o narcisista ou a narcisista, eles não conseguem enxergar o outro, né? Então, eu acho que é a raiz de todos os maus dentro da família e dentro da sociedade. Quando a gente estende a questão do narcisismo para o poder político, nós temos líderes que se preocupam só com eles mesmos, com a manutenção do próprio poder. E isso, quando é exercitado dentro da família, esse narcisismo, nós temos um casal, ou seja, um homem e uma mulher, que cada um vive no seu mundo, incapaz de dialogar, porque cada um pensa no seu trabalho, nas suas coisas, nos seus espaços, e não tem a capacidade de se avizinhar um ao outro para construir alguma coisa, né? Voltando para o discurso da família e do narcisismo, dentro de famílias narcisistas, os filhos não existem. Os filhos são uma extensão dos próprios pais. Então, os filhos são feitos para satisfazerem os desejos dos próprios pais. O amor, o afeto numa família narcisista não existe. Não tem essa construção, né, do afeto cotidiano, do diálogo, porque cada um é no próprio mundo. O filho fechado dentro do seu quarto e os pais, cada um vivendo a sua vida. Então, eu acho que, por isso que eu dediquei 5 anos para o estudo do narcisismo. E eu acho que deveria ser uma coisa mais debatida, porque é muito amplo como argumento, tanto no microcosmo da família, como amplamente estendido no mundo da política.
Até que ponto os ensinamentos da Igreja Católica sobre a família podem ajudar a sanar esta situação de narcisismo exacerbado nas sociedades de hoje?
Eu acho que é crucial o papel da Igreja. Eu acho que a Igreja tem que voltar a assumir o seu papel lá na raiz da sociedade, na base da sociedade, nas pessoas, nos países mais pobres, por exemplo, né? Tem que voltar a praticar aquele catolicismo casa por casa, no qual realmente eu tenho uma ótima relação com algumas freiras no Brasil, a gente mantivemos amizade até hoje, em que elas fazem esse trabalho de falar com jovens, não? Como mulheres, olhos nos olhos e tal, e elas percebem que tem essa frustração de querer aparecer muito sem ter substância. Então, elas assim fazem essa conversa utilizando assim não só a Bíblia, mas a própria psicologia, tentando entender o que está acontecendo com essa sociedade. Porque se você não aparece numa rede social, para muitas jovens, você não é ninguém. Então, assim, esse trabalho que elas fazem é muito importante. Uhum. E eu acho que a Bíblia nos ensina, um dos maiores ensinamentos é aquele da humildade, a humildade que teve Jesus, né? Então, eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla da humildade como valor, como princípio, porque é isso que o narcisismo procura destruir nas pessoas, né? Procura botar você é o vencedor, aquele é o perdedor, porque não aparece, porque não tem. Então, o cristianismo, ele tem que ser repristinado lá na sua base e começar a trabalhar muito com os países pobres. Porque quando... Porque eu sublinho muito a questão dos países mais pobres. Porque a pessoa pobre, que ela não pode aparecer, que ela não tem o carro, que ela não tem a casa, que ela não tem, né? Que ela não tem o luxo, que ela não vive no luxo. A gente procura imaginar o conflito que essa pessoa vive nessa sociedade. E aí cair nas seitas, cair na droga, cair na criminalidade, é muito mais fácil.
Recorda aos nossos ouvintes que estamos na Rádio Vaticano, no programa semanal África em Clave Feminina, Música e Arte, e a nossa artista de hoje é a escritora afro-brasileira Claudileia Lemos Dias, desde há vários anos residente na Itália. Claudileia, vamos fazer uma breve pausa musical. Tem alguma predileção, alguma escolha, algum sugerimento para ouvirmos?
Ah, eu gosto muito de Bossa Nova.
Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você.
António Carlos Jobim, uma das principais figuras do Bossa Nova, esse género musical brasileiro. A canção é Se Todos Fossem Iguais a Você, que dedicamos a Claudileia Lemos Dias.
Maravilha viver.
Uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar.
Estamos de volta à conversa com a Claudileia Lemos Dias. Falemos agora, Claudileia, da sua relação com a África. Lembro-me que em entrevistas anteriores falou-nos um bocadinho das suas raízes africanas no Brasil e que ansiava muito por conhecer a África e aprofundar essas suas raízes. E descobri, lendo coisas suas ultimamente, que esteve em alguns países africanos. Quer-nos falar um bocadinho brevemente dessa experiência?
Então, Dulce, eu tenho raízes angolanas, descobri através da minha avó materna, que tinha essas raízes, mas a gente não sabe, né, porque foi no período da escravidão que foram, né, levados os escravos para o Brasil, então os meus bisnonos eram filhos de escravos, angolanos, por parte de mãe. E eu estive, sim, em Ruanda e estive também na Tanzânia. Me senti maravilhosamente bem, parecia de estar em casa, porque fomos, assim, acolhidos, né? Eu fui em uma comitiva de pessoas, fomos acolhidos com afeto. Eu, por ser brasileira, então eu senti essa irmandade, esse lado, assim, muito, muito radicado em mim, né? No Ruanda, sobretudo no Ruanda, não obstante o genocídio de 94, as pessoas tinham, assim, uma delicadeza no modo de nos tratar que em nenhum lugar do mundo eu acho que fui encontrar em uma cidade ocidental, né? Elas tinham, assim, uma doçura que não emerge nos fatos que a gente vê aqui na Itália, onde tem só sofrimento, onde tem só dor. Então, assim, tem muita doçura, tem muita joia nos africanos. E isso não vem quase sempre transmitido, né? É difícil você encontrar um artigo de jornal que trate dessas características da África, não? É só dor, é só fome, é só doença. Então, não é assim. Eu acho que a gente tem que construir uma outra narrativa que conte essa África melhor também, né? Não só todos os problemas, mas todas as riquezas, toda a humanidade que se esconde atrás desses povos, dessas civilizações, né? Porque a África é um continente, então você nunca vai conseguir conhecer toda a África. Mas são civilizações que a gente não conhece ainda todas as características que tem que emergir. E a doçura, a ternura, o afeto, o acolhimento, eu acho que tudo isso, para voltar aquele discurso do narcisismo, é o único modo de contrastar. A gente tem muito que aprender com a África.
Claudilei, o que tem na forja em termos literários atualmente? O que podemos esperar nos próximos tempos?
Eu agora estou, acabei de publicar um livro que se chama Fascismo Tropical, com a licença de Sione, e falo sobre a situação preocupante do Brasil. É o meu primeiro ensaio, e eu vou continuar nessa linha, agora estudando as seitas religiosas e como conseguiram se infiltrar na política brasileira. Esse é o meu objetivo agora, recolher material, testemunhas, para poder lançar isso no futuro. Eu acho muito importante, e acho que é um argumento que as pessoas precisam saber na Europa para compreender melhor como a política brasileira hoje está estruturada.
Muito bem, aguardamos então esse novo ensaio. E Claudilei, agradeço-lhe imenso pela sua participação aqui no África em Clave Feminina, Música e Arte. Sabemos que tem muita, muita coisa a dizer. Voltaremos seguramente a tê-la nos nossos programas da Rádio Vaticano. Muito obrigada.
Muito obrigada, Dulce.
Estamos assim a chegar ao fim desta edição do África em Clave Feminina de hoje, Música e Arte. Obrigada ao Filinto Elísio, à Claudileia Lemos Dias, pela disponibilidade e colaboração, e a todas e todos vós, amigas e amigos ouvintes, pelo fiel acompanhamento semana a semana aqui neste programa da Rádio Vaticano. Programa que podeis voltar a ouvir e partilhar a partir do podcast na área de língua portuguesa da nossa página web em www.vaticanews.va. Estaremos de volta na próxima quinta-feira para falar da pintora de origem cabo-verdiana, residente na Suécia, Edith Borges. Fiquem bem e até para a semana com Dulce Araújo aqui na Rádio Vaticano.